a todos os presentes uma especial saudação. Antes de começar a minha intervenção, quero sublinhar que esta intervenção, que como decorre do programa do seminário, visa apenas conceder o possível enquadramento às questões relativas ao âmbito subjetivo da responsabilidade financeira, importará dizer que com esta intervenção, e como também já foi dito, não se pretende aprofundar algum tema em especial, tarefa naturalmente reservada aos ilustres oradores que seguirão, mas apenas enunciar algumas questões que, expectavelmente, serão objeto de abordagem. Procederei também à contextualização legal e até principialista das referidas questões, mas sempre e antecipamos de modo marcadamente genérico. Introdutoriamente, cumpre desde já adiantar que este terceiro seminário do ciclo de seminários sobre relevância e efetivação da jurisdição financeira do século XXI é dedicado ao tema, como é sabido, do âmbito subjetivo da responsabilidade financeira. São várias as perspectivas a partir das quais este tema pode ser abordado e múltiplos e também desafiantes os problemas que suscitam. Por essa razão, é possível proceder ao enquadramento das questões relativas ao âmbito subjetivo da responsabilidade financeira, considerando naturalmente diversos enfoques, dos quais destacamos o constitucional, o infraconstitucional, o hermenêutico e o logístico. No plano constitucional, importará dizer que o enquadramento jurídico constitucional permite-nos identificar um conjunto de princípios fundamentais que não podem deixar de ser observados pelo legislador e não podem também ser desconsiderados pelo intérprete da lei. Um destes princípios, ou desses princípios, é o princípio da justiça financeira, de que a jurisdição financeira não pode ser naturalmente dissociada, o qual resulta, também como é sabido, da conjugação das disposições contidas nos artigos 202 e 214 da Constituição da República. Este princípio, aliás, como os demais, não pode ser interpretado isoladamente, mas antes compreendido no quadro principal do Estado de Direito Democrático, onde sobressai, entre outros, os princípios da universalidade e da igualdade. À luz destes princípios, a justiça financeira postulada pela Constituição apresenta-se como uma justiça a que todos os que gerem ou têm à sua guarda dinheiros públicos estão sujeitos e em condições de igualdade. Um outro princípio incontornável quando se discute o âmbito subjetivo da responsabilidade financeira é o princípio da responsabilidade dos titulares dos cargos políticos e altos cargos públicos, princípio consagrado, como é sabido também, no artigo 117 da Constituição da República, o qual, em consonância com os mencionados princípios da universalidade e da igualdade, não permite a desresponsabilização política, civil, criminal e, também financeira, pelas ações e omissões que os titulares dos cargos políticos e de altos cargos públicos pratiquem no exercício das suas funções. No mesmo sentido, a Constituição consagra, agora no seu artigo 271, um princípio de responsabilidade civil extracontratual, também subjetiva, dos funcionários e agentes do Estado e demais entidades públicas pelas ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício de que resulte a violação dos direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos. A Constituição contém, assim, as coordenadas de um sistema de responsabilidade de todos quantos exercem funções públicas, coerente de resto com os princípios democráticos e do Estado de Direito, o que nos faz recordar a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, de que, e citando o seu artigo 15º, a sociedade tem o direito de pedir contas a todo o agente público pela sua administração. É neste sistema que deve ser interpretado o regime jurídico da responsabilidade financeira e que deve ser compreendido o papel do Tribunal de Contas, ao qual o legislador constituinte decidiu reconhecer estatuto de órgão de soberania e confiar a missão de guardião da legalidade financeira. Igualmente relevantes, agora no quadro dos mencionados princípios democráticos e do Estado de Direito, são os princípios da legalidade e da segurança jurídica, designadamente no que se refere às exigências de clareza, precisão e determinabilidade das normas que delimitam os âmbitos objetivo e subjetivo da responsabilidade financeira. O legislador encontra-se sujeito às imposições do Estado de Direito e uma delas é de legislar de acordo com um processo transparente e verdadeiramente democrático, assumindo a responsabilidade pelas opções que toma e, simultaneamente, adotar formulações textuais que expressem adequadamente o seu pensamento e evitar formulações ambíguas, vagas ou incoerentes. O legislador ordinário está assim, ou deste modo, vinculado a um conjunto de princípios constitucionais fundamentais quando legisla em matéria de responsabilidade financeira, tal como de resto sucede noutros domínios particularmente sensíveis, como o penal e o fiscal. Mas também o intérprete e aplicador da lei deve procurar o sentido interpretativo que se apresente mais conforme à Constituição. Quando não seja possível uma interpretação da lei em conformidade com a Constituição, os tribunais, na observância do princípio da separação de poderes e da supremacia da Constituição, têm o poder e dever de desaplicar normas que considerem inconstitucionais. Centrando-nos agora no âmbito infraconstitucional, diremos que neste plano assume preponderância a identificação dos pressupostos da responsabilidade financeira. Particularmente relevante, quando se escuta o âmbito subjetivo desta responsabilidade, é o elemento culpa, bem como a problemática em torno da sua avaliação. O artigo 61, número 5, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, é claro ao determinar que a responsabilidade financeira só ocorre se a ação for praticada com culpa, devendo o Tribunal de Contas, nos termos do seu artigo 64, nos termos do artigo 64 daquele diploma legal, avaliar o grau de culpa de harmonia com as circunstâncias do caso concreto, tendo em consideração designadamente, e citando, as competências do cargo ou a índole das principais funções de cada responsável, o volume e fundos movimentados, o montante material da lesão dos dinheiros ou valores públicos, o grau de acatamento de eventuais recomendações do Tribunal e os meios humanos e materiais existentes no serviço, ou organismo ou entidade sujeitos à sua jurisdição. A centralidade que a culpa assume neste contexto leva-nos também à ponderação do relevo em sede de responsabilidade financeira das causas de exclusão da culpa previstas no Código Penal. Considerando a jurisprudência do Tribunal de Contas nesta matéria, em especial no que diz respeito à aplicação do artigo 17º do Código Penal, que tem por objeto o erro sobre a licitude, é difícil perceber, enfatizo aqui, qual a razão objetiva que terá levado o legislador a alargar o âmbito subjetivo de aplicação do número 2 do artigo 61 da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Mas a discussão em torno do âmbito subjetivo da responsabilidade financeira faz-se também tendo em linha de conta a previsão legal da responsabilidade subsidiária, esta prevista no artigo 62º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, e nos termos da qual podem ser financeiramente responsáveis os membros do Governo, gerentes, dirigentes ou membros dos órgãos de gestão administrativa e financeira, ou equiparados, e os atores dos serviços, organismos e outras entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas, se forem estranhas ao facto, quando se verifique algumas das situações aí enunciadas, e a saber, por permissão ou ordem sua, o agente tiver praticado o facto, sem se verificar a falta ou impedimento daquele a que pertenciam as correspondentes funções, por indicação ou nomeação sua, pessoa já desprovida de idoneidade moral e como tal reconhecida, haja sido designada para o cargo em cujo exercício praticou o facto, no desempenho das funções de fiscalização que lhes estiverem cometidas ou houverem procedido com culpa grave, nomeadamente quando não tenham acatado as recomendações do Tribunal em ordem à existência do controlo interno. Igualmente relevante é a previsão legal da responsabilidade solidária prevista no artigo 63º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Pertinente é também indagar e concluir se apenas podem ser responsabilizadas pessoas físicas ou também pessoas jurídicas, questão que, aliás, já foi aflorada no seminário anterior. E, por último, será ainda pertinente a abordagem da compatibilização ou não do regime previsto no artigo 61º, número 2, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, que, como é sabido, atenta na responsabilização financeira dos membros do Governo, nos termos e condições fixadas para a responsabilidade civil e criminal, no artigo 36º do Decreto número 22.257, de 1933, dizíamos nós, portanto, a abordagem da compatibilização com a responsabilidade financeira dos titulares dos cargos políticos, a que alude o artigo 72º, número 1, da nova Lei de Enquadramento Orçamental, a Lei 151/2015, e também prevista nos artigos 11º e 13º da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro, diploma este que, como é sabido, regula a assunção de compromissos pelo Estado e demais entidades públicas. Estes preceitos não existem isoladamente. Integram-se, isso sim, num sistema normativo de responsabilidade financeira, requerendo, portanto, uma interpretação, que direi, sistémica, coerente e integrada. Será ajustado ainda adiantar que, ao nível da hermenêutica jurídica, um outro enfoque, as normas sobre responsabilidade financeira, como quaisquer outras normas, não dispensam, como é sabido, a tarefa interpretativa. Valem aqui, portanto, os princípios da hermenêutica jurídica. Deste modo, e conforme decorre do artigo 9º do Código Civil, bem conhecido de todos os juristas, a interpretação não deve cingir-se à letra da lei, embora não possa ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso. Para além do elemento textual, o intérprete deve ainda ter em linha de conta o elemento histórico, sistemático e teleológico. E perante uma pluralidade de soluções interpretativas, deve o intérprete acolher a que se revele mais conforme à Constituição, por força da prevalência desta sobre os demais diplomas legais. Em matéria de responsabilidade financeira, esse esforço interpretativo terá necessariamente de ser feito pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, daí dependendo em medida não negligenciável a garantia da legalidade e a realização da justiça financeira. Esta tarefa é especialmente complexa e exigente quando o legislador, só a título de exemplo, utiliza termos vagos ou imprecisos, quando recorre a remissões para normas cuja vigência se discute, estamos a falar do Decreto 22.257/1933, ou, por último, quando pretende integrar em preceitos jurídicos vigentes textos, conceitos ou critérios até não jurídicos. Esta complexidade, em vez da resignação do intérprete ao texto, aconselha à mobilização dos diversos elementos que podem levar à descoberta da norma e, deste modo, à garantia da legalidade e da justiça financeira. Por último, o último enfoque a que a discussão do âmbito subjetivo da responsabilidade financeira nos transporta tem a ver com o nível legístico ou, se quisermos também, o domínio da técnica jurídica. Ou da técnica legislativa, melhor dito. As dificuldades neste ponto que podem resultar para o intérprete da deficiência técnica legislativa ficam bem patentes em matéria de responsabilidade financeira quando o legislador decide introduzir alterações no regime jurídico da responsabilidade financeira através de normas do Orçamento do Estado. Assim sucedeu na Lei do Orçamento para 2017, com a alteração da redação do artigo 61, número 2, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, dando origem a diversos problemas de interpretação e aplicação da lei e de compatibilização desta com a Constituição da República. Bastará pensar nos problemas interpretativos que resultam de uma remissão para um documento normativo de 1933 e do possível sentido e alcance da norma remissiva, o número 2 do artigo 61 da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, considerando nesse sentido os princípios constitucionais já mencionados, designadamente os princípios da justiça financeira, da responsabilidade dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, da responsabilidade, esta subjetiva, dos funcionários e agentes do Estado, da universalidade, da igualdade, da segurança jurídica. Não compete ao intérprete corrigir o legislador, mas cabe-lhe, seguramente, realizar um esforço interpretativo de acordo com as regras e princípios da hermenêutica jurídica e chegar a uma solução interpretativa ajustada à Constituição, sob pena de concluirmos necessariamente pela inconstitucionalidade das normas interpretadas. Concluindo, o tema do âmbito subjetivo da responsabilidade financeira suscita, de facto, questões pertinentes e complexas, merecedoras de atenção e discussão. Os temas das intervenções deste seminário apontam para um diálogo entre os regimes jurídicos da responsabilidade financeira, da responsabilidade dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos e da responsabilização por atos de gestão pública. Este diálogo evidencia, desde logo, a importância da coerência sistémica do regime jurídico da responsabilidade financeira. A análise técnica deste regime jurídico, para além da mencionada coerência sistémica, não pode ignorar naturalmente as coordenadas jurídico-constitucionais e hermenêuticas, tendo sempre presente o papel central que o legislador constitucional atribuiu ao Tribunal de Contas, como entidade que assegura a justiça financeira, e ao Ministério Público, como instância promotora da legalidade democrática. Obrigado por me terem escutado.